2 horas 38 minutos. Aspirina não deve ser usada para prevenir derrames. Uma nova análise dos dados de um grande ensaio clínico realizado em adultos mais velhos e saudáveis encontrou taxas mais altas de sangramento cerebral entre aqueles que tomaram aspirina em baixas doses diariamente e nenhuma proteção significativa contra o derrame. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto e sobre esses cuidados, eu converso agora com o médico cirurgião geral e gestor de saúde, Pedro Acker. Bem-vindo à CBN, doutor Pedro.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, doutor Pedro. Doutor Pedro, as pessoas costumam tomar aspirina diariamente para evitar derrames?
Então, isso aí faz parte também um pouco da automedicação, né? As pessoas acabam escutando que tomar aspirina faz bem, que afina o sangue, e muitas pessoas acabam tomando sem um acompanhamento médico, sem a devida indicação. Né? E uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça é que não dá para a gente ficar tomando medicamento sem fazer acompanhamento médico.
Uhum. Bom, e quais são os cuidados que as pessoas devem ter, né, em tomar aspirina? Ou melhor, não tomar aspirina também, né?
Assim, a aspirina, ela foi uma grande descoberta na área da medicina, não só no seu uso primário, que foi o analgésico, mas também as suas características de antiagregação plaquetária, que são bem utilizadas hoje na medicina. Os cuidados é porque se o paciente, por exemplo, ele tiver alguma predisposição ou algum quadro clínico que ele desconheça, que vá favorecer algum evento de sangramento cerebral, o uso da aspirina pode acabar agravando bastante esse quadro, né?
Uhum. Bom, doutora, a aspirina é para dor de cabeça, né? Pessoas que têm dor de cabeça. E por que ela é liberada no Brasil? Em outros lugares ela não é liberada?
Assim, no Brasil nós temos uma lei de controle de medicação bem frouxa, né? A pessoa pode ir na farmácia comprar quase que toda a medicação da farmácia sem uma prescrição, né? Eu acho que isso é um equívoco. Recentemente também teve um estudo, só fazendo um exemplo, o uso do omeprazol, por exemplo, né? A medicação amplamente conhecida, amplamente utilizada até muito sem critério, e, né, foi feito um estudo randomizado, né, com uma taxa de um índice de acerto bom, dizendo que o uso prolongado do omeprazol favorece o surgimento de câncer de estômago gastrointestinal. Você vê que um medicamentozinho simples, se ele é utilizado de uma forma sem acompanhamento, acaba causando um problema grave. E esse é o caso também da aspirina.
Uhum. Muitas pessoas estão perguntando aqui se tem algum efeito no coração também.
A aspirina, como eu falei, a utilização dela primária seria um analgésico, uhum, e, né, ao longo dos anos foram observando as outras atribuições dela importantes na medicina, né? A aspirina é um medicamento que hoje em dia ela é usada em diversas situações, infarto, por exemplo, é a medicação que a gente usa logo no início do tratamento do infarto, assim que o paciente, né, é diagnosticado, até mesmo em suspeita, a gente já se utiliza dessa medicação. E depois, né, o paciente vai para casa utilizando a aspirina por conta do seu efeito antiagregante. Uhum. Né, realmente a aspirina, ela, vamos dizer assim, entre aspas, afina o sangue do paciente. Uhum. Isso é um efeito muito positivo. Mas lembrando que o paciente, a pessoa não pode sair tomando essa aspirina por conta própria. Ela tem que estar... O paciente tem que estar fazendo acompanhamento, tem que ter um porquê tomar, uhum, justamente porque ela pode estar propensa a um quadro hemorrágico, e isso não só cerebral, né? Ela pode ter aneurisma em alguma artéria, algum quadro, e aí o uso, né, não adequado da aspirina pode agravar esse quadro, no caso, por exemplo, de um rompimento de um aneurisma. Se o paciente usa aspirina, dificilmente aquele sangue ele vai coagular, o paciente vai ficar sangrando.
Uhum. Doutor, tem perguntas aqui de ouvintes falando sobre se tem relação com as úlceras no estômago também, se a aspirina pode piorar. úlceras e função dos rins. Tem alguma relação?
Ah, com certeza, né? A aspirina, ela agride um pouco, sim, a mucosa gástrica. Existem, né, novos formatos da medicação que agridem menos, né? Mas ela acaba agredindo um pouquinho, sim.
Doutor, quais são as considerações para os nossos ouvintes que estão acostumados aí a tomar, né, um pedacinho da aspirina por dia?
É, assim, o que eu sempre recomendo é não faça medicação em casa. É, tem que ter na cabeça que o quanto menos medicação a gente tomar, melhor, né? Por isso, faça o acompanhamento médico direitinho, né? Para não ficar tomando medicação à toa, aquilo que a gente chama de polifarmácia, né? Pessoa que toma 10 comprimidos por dia, 10 medicações diferentes por dia. Não, vá no médico, faça o acompanhamento direitinho, né? O remédio, por mais simples que ele pareça ser, ele pode causar efeitos adversos também. Como no caso da aspirina, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre na cabeça, os médicos não estudaram tantos anos à toa, né? Se você está com dúvida, né? Procure seu médico, marque uma consulta e faça esse acompanhamento certinho.
Bom, a gente fala aspirina, mas tem outros nomes aí no mercado também. Só que é ácido acetila. Como que se pronuncia isso, doutor?
Acetil salicílico.
Salicílico. Isso, né?
É o AS.
É o AS. Às vezes as pessoas procuram aí com diversos nomes, né, das indústrias, mas então tá aí. Cuidado também, medicação, até aquele remedinho que a gente acha que, ah, não vai dar nada porque eu não precisa de receita, pode trazer graves problemas para você, sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Nada, eu que agradeço o convite. Uma boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores também.
Agora, 2h45, nós conversamos com o médico cirurgião geral e gestor de saúde, Pedro Acker. Agora nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.